nós temos a participação do deputado federal Pedro Westphalen participando conosco hoje, Pedro, para falarmos sobre a Lei 13.992, de 22 de abril de 2020, que suspende aí por 120 dias, a contar de 1º de março do corrente ano, a obrigatoriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde aí no âmbito do SUS, o Sistema Único de Saúde. Isso, deputado, bom dia, obrigada por nos atender.
Bom dia, Luzia, bom dia, ouvintes aqui da Rádio Planetário, um grande abraço para todos esse Alto Jacuí aí, não estamos podendo estar presente fisicamente, mas trabalhando muito com todos vocês aqui em confinamento, que é necessário nesse momento, né, nessa abertura lenta e gradual que tem que haver, para obedecer aí os critérios e as orientações de quem conhece o tema, né? Temos lutado muito para poder controlar esse que é um problema mundial, uma pandemia, o coronavírus, né? E eu faço parte da comissão, a única comissão que está funcionando em Brasília é a comissão externa do coronavírus. Temos, inclusive, agora, às 10 horas, uma reunião sobre diagnósticos, novos diagnósticos, uma vez que a gente tem dificuldade com testes, né? E existem outras evidências clínicas que podem ser fundamentais para ajudar o tratamento precoce dessa doença, que são a tomografia, né? Uma simples oximetria, para ver se tem saturação de oxigênio ou não, e um hemograma, uma linfopenia, ele é um dado importante no hemograma. Vamos tratar agora com 6 cientistas nacionais, temos feito isso semanalmente, já discutimos ontem à tarde o esgotamento de leitos e a necessidade da rede privada entrar nesse tema. E a lei 13.992 foi uma lei oriunda do projeto de lei meu, o PL 805, que nós conseguimos de maneira muito rápida, porque a comissão funcionou nesse momento para pressionar. Tem como coautor o deputado Jorge Sola, da Bahia. E essa lei, o porquê dela e o que ela significa, para vocês entenderem, ela é muito importante, porque ela permite que os hospitais, laboratórios e clínicas que têm contrato com o SUS, dá um exemplo, o Hospital Espumoso, vamos dizer que ele tem um contrato de 500 mil reais por mês com o SUS. É um número hipotético. Ele paga de vez 500 mil reais, ele tem que fazer lá 200 cirurgias eletivas, tantas tomografias, tantas consultas especializadas, ou seja, ele tem metas a serem atingidas. Por outro lado, o governo federal e estadual baixaram medidas provisórias, proibindo a cirurgia eletiva, proibindo procedimentos eletivos, e direcionando todo o esforço para o combate do coronavírus. Então, os hospitais, na sua grande maioria, vocacionaram o treinamento, a logística, a comunicação para o coronavírus. E essa meta não vai ser atingida. Consequentemente, diminuiria a arrecadação de cada estabelecimento. Bom, isso foi um projeto que foi muito bem compreendido pela Câmara Federal, aprovado na Câmara Federal, aprovado no Senado, sem emenda, e sancionado no governo. Esse trâmite deu 30 dias. Isso é um fato inédito lá em Brasília, é muito rápida essa sanção pela gravidade do processo que tinha que ser feito. E isso também nos inspirou a fazer mais 2 projetos, um para os planos de saúde, para que eles também mantenham as médias dos últimos 12 meses, nos próximos 3 meses, para pagar a média, porque senão o sistema de saúde vai colapsar, os hospitais vão desempregar, os laboratórios vão desempregar, as clínicas de radiologia, de fisioterapia vão colapsar também. E no Estado estamos trabalhando para que o IP faça a mesma coisa. Mas essa lei em si, ela teve uma repercussão nacional, que eu até não esperava tanto. Recebi telefonema do Acre, do Amapá, de Amangoto, agradecendo, porque isso mantém a estabilidade dos funcionários da área da saúde, que são os que têm que ter mais atenção nesse momento. É a nossa infantaria nessa guerra de combate ao coronavírus. Além disso, temos outras leis importantes, trabalhando agora para uma diminuição dos juros do financiamento para as entidades filantrópicas e privadas, para que possam superar esse momento também. aquele mesmo se fosse 3% a 4% no máximo ao ano. E para isso eu também tenho uma lei, 12.055, 2020, é um PL, é um projeto de lei, que já consegui botar em regime de urgência, né, que faz com que as entidades não precisem apresentar as negativas para receber o empréstimo, né, e fazer os empréstimos para renegociar suas dívidas e manter o capital de giro. O déficit anual das entidades filantrópicas é de 9 bilhões de reais. E a dívida com a federação é 9 bilhões, fruto da tabela SUS, que é totalmente insuficiente nesse processo. Outro projeto importante é da Carmen Zanotto de Santa Catarina, que já se tornou também lei, permite que as secretarias de saúde façam uso do dinheiro do fundo de saúde que existe para determinados programas que não foram cumpridos, para usar no combate ao coronavírus, na compra de EPIs, e aí são mais de 6 bilhões que tem também no governo federal. E hoje, pela manhã, já no Diário Oficial, ali cedo, foi aprovado o projeto do senador Serra, que eu encaminhei na Câmara Federal, fiz encaminhamento na Câmara Federal, e que libera 2 bilhões para os hospitais filantrópicos também a fazerem os seus ajustes quanto à compra de material para coronavírus. A porção de ações importantes, num outro projeto que eu sou coautor, o projeto do deputado Padilha de São Paulo, ex-ministro de Saúde, é um projeto que eu achei da mais alta importância, então por isso pedi para a coautoria, ajudamos a aperfeiçoar esse projeto, que é um projeto que prevê o cuidado com a família das pessoas de serviços essenciais. Aquelas pessoas que têm que trabalhar na ponta, principalmente eu fiz emendas para os profissionais da saúde, para aqueles que trabalham nos postos de saúde, nos agentes de família, agentes comunitários, nos hospitais. Mas nos hospitais não só médico e enfermeiro, o que trabalha na lavanderia, na limpeza, serviços gerais, na portaria. E se por acaso vier a falecer nessa que é uma guerra, a sua família seja indenizada com R$50 mil e tenha uma pensão vitalícia até o seu dependente vir a falecer. Porque isso aí acontece em guerras e nós precisamos proteger e dar tranquilidade ao funcionário da saúde. Tivemos uma reunião na segunda-feira com o Rio de Janeiro, onde o sistema já está entrando em colapso. Lá já morreram 15 médicos e 58 enfermeiras. E já foram afastados do serviço 1.500 médicos e mais de 1.000 enfermeiras no Rio de Janeiro. No Norte e Nordeste, hoje foi decretado lockdown no Maranhão. No Pará, também uma coisa, Manaus também, Pernambuco, todo o Nordeste e o Norte estão com problema muito sério. E está descendo aqui para a região agora, já chegou aí, acho que tiveram 4 casos em Mosso, ou Tapera, né? Que 13 casos lá em São Paulo Maria, com 2 mortes. Passo Fundo explodiu, né? 16 mortos, Cruz Alto já tem casos, era aquilo que nós sempre dissemos, que tinha que ter muito cuidado, né? Viria. O importante era nós fazermos o achatamento da curva, foi conseguido isso em alguns locais, para o sistema de saúde se preparar para receber esses pacientes. Que essa patologia, lamentavelmente, vai ceifar muitas vidas. Nós não podemos admitir é que as pessoas adoecem e não têm condições de se tratar.
Com certeza. Deputada, é importante, né, a gente falar a respeito aí da área da saúde, porque a gente tem o pessoal da área da saúde na linha de frente contra essa pandemia. Como o senhor bem disse, a importância da valorização desses profissionais que estão dentro dos hospitais. Médicos, enfermeiros, pessoal da limpeza, da higienização, que é outro vínculo bastante importante nesse momento aí de pandemia, né, da questão aí do processamento de roupas, dos uniformes dos hospitais, né? E depois que isso tudo passar, e queira Deus que passe logo, é o que a gente tem pedido, né, deputado, olhar com um olhar diferenciado a estes profissionais, com empatia. A gente sabe que nós vamos passar aí por uma crise, né? Nós ainda não chegamos na crise, mas nós sabemos que nós vamos passar por ela, se Deus quiser, de cabeça erguida, né, deputado? Mas A gente tem que sim olhar, né, em todas as instituições, as entidades, as empresas, o governo principalmente, olhar com um olhar diferenciado a esses profissionais que estão na linha de frente, muitos se contaminando, outros inclusive perdendo as suas vidas, né, ficando aí no meio do caminho. Então isso é um olhar que a gente vai ter que ter diferenciado quando toda essa questão aí da pandemia passar. Concorda, deputado?
Claro, mas toda a vida. Eu sou defensor do SUS, eu há 40 anos trabalho nisso aí, eu sou fundador da Federação dos Hospitais do Rio Grande do Sul, sou fundador da Confederação Nacional de Saúde, hoje sou vice-presidente da Confederação Nacional de Saúde, e nós viemos numa luta aí há 40 anos, dos últimos 20, dos últimos, então mais intensa, fazendo a defesa do SUS, que foi criado na Constituição de 88, e isso vai fazer a diferença no Brasil. O SUS, com todas as deficiências, é um instrumento que vai nos ajudar a superar essa crise com vantagem sobre outros países, porque o SUS ele chega nas vilas, através dos programas de assistência à família, dos agentes de saúde, dos secretários municipais de saúde, do CONAS, CONASENS, da integração que há com o Ministério, por ser tripartite, responsabilidade do município, do Estado, da Federação. O que não houve foi dos mandatários maiores com atenção a um dos quatro pilares do SUS. O SUS ele foi feito aos moldes do Healthcare. Healthcare é um sistema inglês de saúde que lá funciona muito bem, porque os investimentos são muito bons. Saúde tem que fazer com acesso, a qualidade desse acesso, a gestão da saúde e o financiamento. No financiamento nunca deram bola para a saúde, lamentavelmente. E aí todos os governos. E aí são funcionários mal remunerados, são funcionários que trabalham em precárias condições. Agora, nesse coronavírus, se viu muito bem que no começo e até agora, esse pessoal da linha de frente não tinha nem EPI, não tinha equipamento de proteção individual e ainda não tem adequadamente na avental, a luva, máscara, gorro, até agora estamos lutando com isso aí. Quando nós entramos na busca de equipamentos na China, que é onde tinha, entrou os Estados Unidos com poder econômico e logístico muito maior que nós. Nós temos que voltar os olhos para dentro do Brasil, ver que nós vamos melhorar para não ter essa dependência internacional tão grande também, mas fundamentalmente valorizar o SUS, valorizar o funcionário da saúde, valorizar os estabelecimentos de saúde. Não tem hospital no Brasil que não esteja endividado e muitos dos seus dirigentes comprometidos financeiramente, que põem seu patrimônio próprio para realizar empréstimos que são escorchantes. Então, agora é visto que isso é preciso ter um olhar diferente. Aliás, os conceitos do pós-coronavírus, eu acho que vão ser muito maior do que os problemas que eles nos causaram. O mundo tem que ter uma visão social melhor sobre isso aí, sobre a importância do ser humano, sobre a importância de alguns momentos e de alguns segmentos. Nós tínhamos uma reunião com as quatro confederações de saúde na nossa comissão externa e vi o depoimento emocionado do presidente da Confederação Nacional de Saúde dizendo que no Pará não adianta ter dinheiro lá ou não ter dinheiro. Lá tem uma fila única e está morrendo quem tem e quem não tem, porque não tem mais respirador, não tem mais hospital, não tem o que fazer. Então, essas coisas não podem ser negligenciadas por ninguém. Nós não podemos construir obras faraônicas e deixar de fazer hospitais no Brasil. Nós não podemos remunerar um trabalhador da saúde de maneira que estamos remunerando. É a hora de realmente colocar em prática aquilo que nas campanhas se defende. Eu luto isso há muitos anos, brigo por isso há muitos anos. Conseguimos evoluir muito aquele Estado. Conseguimos, pela ação política, resolver o problema do IP, que hoje está de novo com problema, mas realmente as atenções agora deverão, tu tem toda a razão, a tua análise é perfeita, ele tem que se olhar de uma maneira diferente, sim.
Deputado, o senhor como deputado federal, frente aí às questões, a esse cenário político que nós estamos vivendo, né, deputado, qual o seu ponto de vista? A gente tem feito essas entrevistas com deputados estaduais e federais e pedido essa pergunta a todos eles. Qual o ponto de vista que o senhor tem a respeito desse cenário político, em que estamos em meio a uma pandemia, e você como defensor da área da saúde, já deixou bem claro aqui durante a nossa entrevista, como o senhor vê todo esse cenário, porque nós tivemos aí em menos de 2 semanas, 2 saídas de 2 ministros que desempenhavam funções importantes, né, em meio a essa crise aí da pandemia que nós estamos vivendo. Qual o ponto de vista do senhor, Pedro?
Não, o Brasil conseguiu uma proeza, né? É o único país do mundo que conseguiu politizar um problema em que o inimigo comum é um só, é o coronavírus. De oposição e de situação. E aqui se conseguiu fazer uma guerra em torno do coronavírus. Guerra entre governadores, entre governo federal, estadual. Isso é uma coisa inédita. Eu tenho procurado, dando exemplo, não entrar nessa questão de discussão, nem analisar quem tem, quem não tem razão. Eu estou na linha de fazer com que as minhas entrevistas todas sejam para que as pessoas tenham foco nos hábitos de higiene que são necessários, lavar as mãos, não se beijar, não se abraçar, manter o afastamento social, fazer a abertura da economia gradualmente com protocolos, fazer os hábitos sociais e não estar se reunindo, se aglomerando, fazer esse trabalho intenso que estamos fazendo na nossa comissão, diariamente procurando maneiras científicas. Já sabemos que não existe um milagre, hidroxicloroquina, ivermectina, tazoferese, anticoagulantes, todos importantes, mas não existe ainda uma vacina. Então, a minha parte, eu não vou estimular essa e nem analisar quem está certo, quem está errado. Eu vou dizer o que eu acho que tem que ser feito. É baseado na ciência, na vários sentidos, nas atitudes, o Rio Grande do Sul conseguiu achatar essa curva. E conseguimos contratar mais 153 leitos de UTI privados essa semana. O Rio Grande do Sul é um estado que está diferenciadamente de hoje, que tomou as atitudes mais rigorosas nesse momento. E agora tem que abrir, está abrindo gradativamente, cuidando as regiões e as cidades. Passo Fundo estourou, Lajeado estourou, Bagé começou, autocontrolou pelas atitudes que foram tomadas. Nós sabemos o que tem que fazer, e o que nós temos certeza hoje é que realmente o que resolve ou tem uma chance de curar é a prevenção dos mais idosos com comorbidade e um bom hospital.
Perfeito. Deputado Pedro, a gente agradece a sua participação. Muito obrigada aí pelo tempo do senhor disponibilizado com a nossa emissora, e sempre avante com as informações.
Eu quero, Luzia, te fazer aqui um agradecimento e um reconhecimento, porque as pessoas não estão dando conta da importância que a imprensa responsável está tendo nesse momento. E eu incluo a nossa parlamentar, que eu tenho falado seguidamente com vocês e você, de poder destinar alguns minutos do dia para que as pessoas tenham conhecimento do que está sendo feito, tenham conhecimento da importância da participação de cada um para que esse momento seja superado. Eu sou um otimista, eu acho que o Brasil vai sair bem desse processo. Nós vamos ter em maio e junho os meses em que o Rio Grande vai ser afetado, sim, já está sendo afetado, mas se cada um fizer a sua parte e a imprensa fazer o que está fazendo, divulgando o que tem que ser feito, nós vamos superar isso com dignidade. Um forte abraço, muito obrigado, que todos tenham uma excelente semana.
Deputado Pedro, a gente agradece seu reconhecimento, muito obrigada mesmo, né? Poucas entrevistas que a gente faz, a gente recebe esse agradecimento, e como o senhor bem disse, a Rádio Planetário, a emissora, procura levar notícias com credibilidade, notícias corretas, coesas e com informações que transmitam a credibilidade aos nossos ouvintes. Pelo menos de minha parte, saio com essa consciência tranquila. Muito obrigado, deputado. Até mais. Com certeza, trazendo mais informações.
Obrigado.
Este, então, o deputado federal Pedro Westphalen, trazendo as informações aqui na nossa programação de jornalismo. Com o destaque, a informação da Central de Jornalismo, falou a repórter Luzia Camargo.